Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos e amigas que acompanham os meios de comunicação do Senado Federal, o governo federal, caros senhores e senhoras, anunciou recentemente a privatização das centrais elétricas brasileiras, Eletrobras. O anúncio foi feito com a natural sem cerimônia e o atroz descaso com que o governo lida com o patrimônio público nacional. O que se pretende, na verdade, é reduzir a participação da União no capital da empresa. Intenta-se vender distribuidoras e ativos da histórica estatal do setor elétrico para dar, supostamente, liquidez às suas contas. Com isso, seria possível pulverizar o controle acionário da empresa, estimulando a entrada de investidores privados na companhia, na Bolsa de Valores. Em outras palavras, senhor presidente, o plano mirabolante é criar uma empresa privada que será responsável por um terço do total da geração de energia do país. Está-se falando de um patrimônio composto por 47 hidrelétricas, 114 termoelétricas, 2 termonucleares, 69 eólicas e 1 solar. Há alguma dúvida de que estamos falando de soberania nacional? Alguém aqui se esqueceu de que a Eletrobras e as suas subsidiárias são diretamente responsáveis por alguns dos pilares do desenvolvimento econômico brasileiro? Será que a lata de lixo da história é o destino escolhido pelo governo para uma empresa fundamental para a estruturação do setor elétrico brasileiro, uma referência técnica mundialmente reconhecida? Permanecerão os princípios que nortearam a construção de uma matriz elétrica limpa, associada e integrada por meio de sistema de transmissão que consegue ultrapassar até o Rio Amazonas, impressionando positivamente o universo da engenharia mundo afora? Senhoras e senhores senadores, senhor presidente, a cantilena é sempre a mesma. Os mantras são: as estatais são ineficientes, a má gestão é uma característica intrínseca das estatais, as estatais não estão capacitadas para competir em um cenário de globalização acelerada e irreversível. Esquecem-se que, em passado recente, na década de 1990, tentou-se algo semelhante, isto é, acabar com a Eletrobras. Não conseguiram. Mesmo negativamente impactada por uma canhestra campanha de privatização, a empresa, graças aos seus quadros técnicos altamente qualificados, notadamente os experientes engenheiros elétricos, civis, mecânicos de suas subsidiárias, conseguiu manter a operação de importantes usinas e das linhas de transmissão a elas associadas. Privatizar a Eletrobras é entregar o controle sobre a energia elétrica do país, com o agravante de que o setor ficará nas mãos de gestores privados, estrangeiros em sua maioria. Com isso, estaremos entregando o controle da vazão de nossos rios, influenciando severamente a gestão dos usos múltiplos das águas represadas nos reservatórios das hidrelétricas. Para os otimistas e crentes em nossos marcos regulatórios, nunca é demais lembrar que temos agências reguladoras que não são exatamente instituições independentes. Portanto, estamos também falando de irrigação, de navegação interior, de controle de cheias, de inserção regional, de saneamento. É da soberania do país que estamos tratando, senhor presidente. Vejamos, por exemplo, a importância da CESF, uma das controladoras da Eletrobras, uma das empresas controladas da Eletrobras, para o abastecimento hídrico dos 9 estados da região do Nordeste. A privatização da holding colocará em risco a segurança hídrica de numerosa população nordestina, desestimulando estudos, pesquisas, planos para outros usos de água já em curso da subsidiária nordestina. Criada no governo Vargas em 3 de outubro de 1945 e formalmente constituída em 15 de março de 1948, a CESF encontrou uma potência instalada quase que totalmente concentrada no Sudeste. E pior, nas mãos de duas grandes empresas multinacionais. Ainda assim, a empresa conseguiu prover o Nordeste de energia firme e confiável, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econômico regional. Neste momento, vale lembrar o saudoso e inesquecível ex-governador Miguel Arraes, que compreendeu como poucos a dimensão de seu cargo, que transcende a questões pontuais e implica em obrigações políticas e em compromisso com seu povo. Pois bem, senhor presidente, em carta aberta enviada ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, Arraes, com a altivez de um verdadeiro estadista, manifestou-se contrário à tentativa de privatização da companhia, assinalando que tal intento significava privatizar o Rio São Francisco, o que continua absolutamente atual e verdadeiro nas condições que se anunciam nesse momento. Não tenho dúvidas, senhoras e senhores senadores, não se trata de uma busca pelo aumento da eficiência do setor elétrico. O plano para privatizar a Eletrobras destina-se a socorrer as finanças do governo. Os recursos captados nas operações previstas no plano serão utilizados para financiar ou cobrir déficits do caixa do governo. O setor elétrico, coluna dorsal da evolução das cadeias produtivas e da proteção das camadas sociais, é por isso mesmo um valioso instrumento de indução do desenvolvimento econômico. Este breve pronunciamento, senhor presidente, manifesta, obviamente, minha posição, mas, sobretudo, a posição do Partido Socialista Brasileiro, contrário à privatização da Eletrobras. Assim, concluímos citando dois pequenos trechos. Um, da análise dos aspectos técnicos, financeiros, jurídicos, sociais e ambientais de uma possível privatização da Eletrobras, elaborada pelos técnicos daquela estatal, segundo a qual o modelo de parceria estratégica na sociedade de economia mista é muito superior à alternativa de dispersão acionária de parcela minoritária do capital social, na medida em que o envolvimento do sócio privado com os negócios sociais contribui para o sucesso do empreendimento, enquanto o investidor no mercado de capitais é movido pelos objetivos especulativos de curto prazo. Mas além desse trecho do texto dos técnicos da Petrobras, quero citar aqui, senhor presidente, numa homenagem, o texto desta carta do governador Miguel Arraes, Vende-se o Rio São Francisco, que foi publicada na Folha de São Paulo no ano de 2000. E lá, Arraes dizia: a CESF é muito importante. Em 500 anos de Brasil, naquele período, dizia Arraes, poder-se-ia dizer que só 3 grandes investimentos foram feitos no Nordeste naquela época. Vou finalizar, senhor presidente. O primeiro, ainda no Império, foi a implantação da malha ferroviária não concluída. O segundo, do pós-guerra ao regime militar, foi a construção da malha rodoviária. E o terceiro, senhor presidente, nesse período, foi a construção do complexo administrado pela CESF. Em valores históricos, o sistema custou 8,4 bilhões de dólares. Tudo que se move no Nordeste é impulsionado pela CESF, que gera 95% da energia consumida. Isto dito por Miguel Arraes, escrito e publicado na Folha de São Paulo em 2000, é um quadro absolutamente verdadeiro e atual do significado da Chesf para o Nordeste brasileiro. Por isso tudo, senhor presidente, não a privatização da Eletrobras, especialmente o povo nordestino diz não à privatização da Chesf. Hoje, às 15 horas, agora, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a Frente Nacional em Defesa da Chesf se manifesta para dizer ao Brasil não à privatização da Chesf. Muito obrigada, senhor presidente.